Feche seus olhos. Vamos orar juntos agora. Curva sua cabeça. Vamos orar para que o Senhor nos dê graça, entendimento e revelação da sua palavra. Amém? Pai Santo, nós, nessa noite, queremos colocar o nosso coração totalmente inclinado diante do teu trono, diante da tua majestade. E queremos, Senhor, que o Senhor toque os nossos olhos nessa noite. Que o Senhor alinhe a nossa visão para o entendimento de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas também, Senhor, de tudo que o Senhor vai fazer. Nós queremos enxergar com os teus olhos. Queremos ter o mesmo tipo de fé que o Senhor tem. Nós somos teus filhos, fomos predestinados a sermos feitos conforme a imagem de Jesus, e como Jesus queremos andar, como Jesus queremos crer, como Jesus nós queremos enxergar. Por isso, Senhor, nós pedimos que a tua palavra nos alinhe nessa tarde, nos conduza e nos guie até todo o entendimento da tua verdade. Assim, nós oramos e consagramos a nossa vida e esse momento do culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar justamente, como eu já o fiz aqui na oração, falar sobre visão. O título dessa mensagem é A Visão e o Testemunho. Repete comigo, a visão e o testemunho. Para isso, eu queria usar um texto como base que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Lá, no comecinho do último Evangelho. Encontrar aí Mateus, Marcos, Lucas e João, primeiro capítulo, nós vamos ler o momento em que Jesus inicia o seu ministério, quando João Batista tem um encontro e, através desse encontro, uma revelação através de Deus, do Espírito Santo e também daquilo que ele viu, do que ele enxergou em Cristo Jesus. Acharam? João capítulo 1, verso 29 em diante. Se você tem Bíblia, acompanha comigo. Se você não tem, dá uma cutucada na pessoa que tem do lado. Fala, posso ler com você? Amém? E acompanha com a pessoa do teu lado aí. Diz assim a palavra de Deus. Verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus. Repete comigo, viu a Jesus? Amém. Que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, que após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi, repete comigo, eu vi. Amém. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires, repete comigo de novo, sobre aquele que vires, amém, descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu o vi, repete comigo de novo, eu o vi, amém, e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, verso 35 agora, estava outra vez ali João, na companhia de outros dois discípulos, e vendo Jesus passar, repete comigo de novo, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a Jesus. E Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre. Onde mora? Ele disse, vinde e vede. E foram e viram onde morava. E ficaram com ele naquele dia e já era quase a hora décima. Esses eram André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o que o seguiam. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Amém? Nós vemos aqui João Batista, que já conhecia Jesus. A gente leu aqui duas vezes que ele não o conhecia. Mas Esse texto que fala que ele não o conhecia, fala de um conhecimento que vai além da pessoa, ser humano, parente de Jesus. Fala de quem de fato Jesus era no mundo espiritual, aquele que era o enviado de Deus para Israel. Aquele que fora escolhido, determinado desde a fundação do mundo para redimir a Israel e de redimir também a raça humana, tirando debaixo do poder das trevas, do pecado e, consequentemente, da morte, e trazendo essas pessoas de volta para Deus. Este, que posteriormente, ainda em João, diria: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse era Jesus, e foi assim que João Batista o conheceu naquele momento. Foi assim que João Batista teve uma revelação a respeito de Jesus. Porque João Batista o havia batizado e ele viu com seus olhos o Espírito Santo pousando sobre Jesus, repousando sobre Jesus. O que João Batista viu foi algo tremendo. E os seus olhos contemplaram o Rei, contemplaram uma promessa de Deus que vinha desde Adão. Profeticamente, Deus já tinha prometido o Messias, o Cristo, que haveria de redimir o seu povo. Então, João contempla com seus olhos aqui. Ele vê Jesus. Ele vê um milagre diante dos seus olhos, uma visão diante dos seus olhos. Algo tremendo. E por várias vezes eu pedi para vocês repetirem aqui, dizendo: eu vi, eu ouvi. Aquele que vires descer o Espírito. Então, havia uma direção clara a respeito de uma visão que João teria, João o Batista teria. E João, quando teve essa visão, então, teve a certeza, a constatação, a confirmação plena de quem era Jesus. Não mais Jesus, o filho de José e Maria. Não mais Jesus, aquele rapaz que trabalhava com carpintaria. Mas agora os seus olhos o viram como o Rei de Israel. O viram como o Messias. O viram como aquele que não batizaria com água, mas batizaria com o Espírito Santo. Aquele que traria de volta o caminho a Deus. Uma ligação a Deus. João teve certeza a respeito do seu próprio ministério. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a nós mesmos. A nossa identidade, ela é revelada. Por isso que, em Mateus, capítulo 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem a respeito de mim, o povo? Falaram: ah, dizem que você é um dos profetas e tal. E vós, o que dizeis que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por causa disso, Jesus responde para ele outra coisa: e também te digo, tu és Pedro. Então, a afirmação da identidade de Pedro como pedra, como alguém que seria forte, uma rocha, uma pessoa inabalável na presença de Deus, diante de Deus, para o seu ministério, para o seu chamado, estava vinculado com o entendimento dele de quem seria Jesus, o Cristo. João aqui teve essa revelação, essa direção. Ele soube exatamente, porque ele fala assim: olha, eu estou falando isso porque eu sei quem ele é. Foi por isso que eu vim. Eu só vim para preparar o caminho para ele. Eu só vim para batizar o povo em água, para o arrependimento, para preparar o reino de Deus. Porque quem está trazendo o reino é ele, não sou eu. Eu estou preparando o caminho, eu estou fazendo apenas uma preparação, um anúncio. Eu vim para anunciar, eu vim para levantar uma bandeira que está chegando o rei. Ele entendeu o seu ministério. Ele batizava com água por causa disso. E de fato, esse entendimento, todas as peças se encaixaram quando ele então vê Jesus como rei, como Messias, como aquele que batizaria com o Espírito Santo. João, respeitado por todos, o seu ministério era muito respeitado. As pessoas temiam João, as autoridades temiam João. Ele então estava no auge do seu ministério, e ele, com entendimento, ele também diz algo, que até o Marcos aqui no louvor, ele citou aqui em adoração: convém que o Senhor cresça e eu diminua. Foi João Batista que disse isso: convém que ele cresça e eu diminua. Porque João também sabia que era necessário que o seu ministério não continuasse, porque ele já tinha ali o complemento, ele já tinha a plenitude do seu ministério quando ele vê Jesus. Entendendo que ele veio anunciar, ele já tinha anunciado. E a partir daquele momento ele teve que diminuir, então Jesus crescer. Surge alguém muito maior do que João Batista. Surge alguém que ele mesmo teve o entendimento de dizer: eu não sou digno de desatar o cadarço do sapato dele, de desamarrar as suas sandálias, eu não sou digno disso. Porque ele viu quem era Jesus. A sua visão foi aberta, a revelação veio, a plenitude do seu ministério aconteceu. Mas João, depois desse processo, desse momento que ele enfrentou, né, do auge do seu ministério, ele foi preso. Houve uma perseguição porque ele falava contra o rei Herodes, e por causa disso ele armaram contra ele, ele acabou sendo preso, e ele ficou na cadeia. Enquanto Jesus estava com o seu ministério, enquanto o ministério de Jesus estava crescendo, se expandindo, a sua fama corria toda a Judéia, João estava preso. No momento, João estava vendo tudo aquilo acontecer. No momento, João começa a testemunhar a respeito de Jesus. E essa revelação, e esta visão que João teve, trouxe de fato um testemunho muito poderoso. Tão poderoso, que até os seus próprios discípulos, que o seguiam, que andavam com ele, deixaram ele para andar com Jesus. O testemunho de João Batista foi tão poderoso pelo que ele viu, que ele converteu seus próprios discípulos a andarem com Jesus. André, por exemplo, saiu, encontrou seu irmão Pedro e falou: meu, vem, nós encontramos o Messias. Olha o poder de um testemunho. Um testemunho que é gerado por causa de uma visão. Fala para a pessoa do seu lado assim: uma visão é poderosa. Fala para ela assim: a visão tem que gerar um testemunho. O que você enxerga, você fala. O que você enxerga, você fala. Amém? João passou por tudo isso. Converteu-se e converteu a outros e testemunhou o Rei da Glória. Você está aí em João, você vai voltar agora para Mateus. Na Bíblia você vai voltar, mas cronologicamente nós estamos avançando. Amém? Nós estamos voltando aí na Bíblia, mas os quatro evangelhos, eles são escritos a respeito de um mesmo tempo. O que nós vamos ler não foi escrito esse momento com detalhes, né, em João, mas foi escrito em Mateus, no capítulo 11, e eu queria ler esse texto. Que aconteceu muito depois de João ter dado esse testemunho a respeito de Jesus. Nesse momento, João estava preso. E João ouve falar da fama de Jesus, do que estava acontecendo fora da cadeia. Acharam? Mateus 11, verso 2 em diante, diz assim: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João, testemunhai a João as coisas que vocês ouvem e veem. As coisas que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres, e aos pobres é anunciado as boas novas ou o evangelho. Mas é interessante que Jesus responde para os discípulos de João aqui. Vão até ele e testemunham. Testemunhem o que vocês estão ouvindo e vendo. Agora, vamos voltar um pouco aqui. João não era aquele que tinha afirmado com todas as letras, duas vezes lá em João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi João que falou isso? Não foi o mesmo João que disse: esse aí, eu não sou digno de desamarrar o sapato dele? Ou de amarrar o sapato dele? Não foi o mesmo João que disse: este é muito maior do que eu. Ele é antes do que eu. Ele veio para batizar com o Espírito Santo. Não é o mesmo João que disse isso? De repente, num outro momento, a mesma pessoa chega e pergunta: é você mesmo que nós temos que esperar? Ele não podia falar com Jesus, mas ele mandou dois discípulos dele. Talvez esses dois discípulos foram visitá-lo na cadeia, e ali conversando, ele ouviu falar a respeito do que Jesus tinha feito, e falou, pergunta para ele isso, se é ele mesmo que nós temos que esperar. Nós percebemos aqui uma falta de certeza. Aquela certeza que existia, já não existe mais. Aquela convicção que João Batista tinha, ele já não tem mais. Ele manda perguntar se estava certo aquela afirmação que ele tinha feito. Se estava realmente de acordo com a vontade de Deus. Ou se ele tinha se enganado. Ou de repente ele se empolgou falando aquilo de Jesus. Não era bem aquele homem, será que é outro? E ele fica numa dúvida terrível. E ele manda perguntar para Jesus. E Jesus responde para eles. Vão, anunciem. Testemunhem para João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Agora, por que que João entrou nessa condição? Por que que João, no momento, ele estava anunciando com tanta veemência, com tanta certeza, e no outro momento existia a incredulidade, a dúvida no coração de João Batista? Por quê? Essa mensagem está enfatizada na questão de nós enxergarmos. E de nós vermos. Como eu falei aqui, pedi para vocês repetirem do texto de João, todas as vezes que mostra que João viu, e depois ele testemunhou, pedi para vocês repetirem. Ele viu, ele viu, ele viu, e na medida que ele via, ele testemunhava. Na medida que ele via, ele testemunhava. Na medida que ele via, ele falava, ele afirmava, ele liberava uma palavra em relação daquilo que ele viu com os seus olhos. Só que agora João não estava vendo mais nada. Ele estava preso, estava no cárcere, na cadeia, não sei nem se existia luz do sol onde ele estava, geralmente aquelas cadeias eram feitas no meio da rocha, no subsolo, então provavelmente era um lugar escuro, mal iluminado, complicado de se viver, porque não é que nem hoje, né? Hoje é ruim, imagina antes. João estava com a sua visão limitada. João estava com escuridão ao seu lado, ao seu redor, não via mais as coisas que estavam acontecendo, não via mais aqueles milagres, aquelas visões, as pessoas se arrependendo, não via mais Jesus andando. Ele perdeu a visão. E por causa da perda da sua visão, da perda da noção das coisas espirituais, João então cai debaixo de um entendimento natural, de novo. E ele entra na dúvida e manda perguntar se realmente Jesus era aquele que eles estavam esperando. Ele perdeu o foco porque ele estava preso. E ele permitiu que a falta de visão natural dominasse a visão do seu coração. Ele permitiu que o que estava no seu redor, ao seu redor, no ambiente onde ele estava, a sua situação, as circunstâncias em que ele se encontrava, ele permitiu que tudo isso entrasse no seu coração. Uma visão natural entra no coração dele e corrói, perverte a sua visão espiritual. Ele então permite que a dúvida entre, a incerteza entre no seu coração. Nós estamos falando de João Batista. Mas a grande questão é, será que isso já aconteceu comigo? Será que de alguma maneira eu já agi como João Batista? Será que de alguma maneira eu já reagi como João Batista? Num momento lá em cima, outro momento lá embaixo? Eu creio que sim. Eu, provavelmente você também já enfrentamos situações como essas. E a Bíblia, como ela mesma fala, dela como escritura, ela é apta para nos ensinar e para nos mostrar o caminho de arrependimento e de vitória. Então, se João passou por isso, é para o nosso ensino, amém? Fala a pessoa do seu lado assim, João passou por isso? Não para sofrer apenas, mas ele passou por isso para nos ensinar, para ser um exemplo para nós, amém? Glória a Deus. Agora a pergunta é essa, será que isso acontece com a gente? Eu vou falar em relação a algumas coisas que nós vivemos no nosso cotidiano de igreja. E talvez você se identifique com isso. Você lembra do dia que você foi ao encontro? Quantos foram ao encontro aqui? Quase todo mundo, né? Quantos não foram? Levanta a sua mão. Não fui no encontro ainda. Não fui. Levanta bem alto. Final do culto, você vai procurar quem te convidou e falar, faz a minha inscrição hoje. Amém? Tem que ir nesse negócio aí. Estão falando que é bom. Amém? Semana que vem já tem um, né? Aí, ó. Já estão marcados também aí os encontros da Rede JC com o pessoal da Rede Brother, né? Vai estar tudo marcado, já está tudo no esquema. Pergunte a data. Já está tudo marcado e vá nesse lugar. Você vai ser muito abençoado. Mas tem algo para aqueles que já foram ao encontro. O encontro é tremendo? É poderoso? Amém. É legal o encontro que parece quando a gente vai viajar para um lugar muito longe. Você vai pegar ali 10 horas de ônibus ou de avião, ou de carro, seja do que for. Você sai todo animado, legal, vamos viajar. Da hora, que bacana, né? Semanas atrás a gente saiu para comprar uns equipamentos para a igreja, a gente foi longe para caramba, a gente sai, né? Legal, no meio da viagem você já está, da hora. Quando dá 3, 4, 5, 6 horas, 9 horas, você já está assim. Não chega, meu, pelo amor de Deus. Isso quando não tem o burro do xereque falando, já chegamos? Está chegando? Está chegando? Está chegando? E aí, né? Criança que faz muito isso, né? Porque começa a ficar impaciente, né? E todo mundo fica irritado no carro, no ônibus. As crianças começam a chorar. Ai, pai, não chega logo, não sei o quê, tal, por quê? Mas no começo é tudo, né? Empolgação, tal. Mas é assim, a gente no começo, a gente fica animado com as coisas. Você que foi ao encontro, estava com aquela cara acabada, depois de uma viagem de 10 horas. Você chegou lá na sexta-feira, depois de um processo, de uma batalha espiritual, de não 10 horas, mas de muitas horas de oração, por quem queria te convidar e te levar ao encontro. Você chegou lá depois dessa batalha, com aquela cara feia, aquela cara amarrada. Senta lá, cruza os braços. Aí, eu não sei como é que todas as equipes fazem, mas a gente faz assim, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Os homens ficam de um lado, as mulheres ficam do outro. Ah, tem que sair do lado da minha mulher. Licença, viu? É. Aí senta e tal. Emburrado. E aí a gente começa com uma mensagem muito legal na sexta-feira, uma mensagem muito bacana, falando de pecado e arrependimento. Pelo amor de Deus. Já começa assim esse bagulho aí, meu? Você é louco, né? Enfim. Ali você chega com a cara feia no encontro. A gente começa a falar de coisa realmente que não é muito agradável de se ouvir. Mas o encontro vai numa crescente. Ele vai tratando daquilo que não é legal. Mas depois chega a parte legal do encontro, não é? Domingão a gente está daquele jeito. Muita gente batizada com o Espírito Santo. Lembra que Jesus veio para batizar com o Espírito Santo. Ele vai lá no encontro, tenho certeza disso. Ele vai no nosso meio. Ele sai batizando. A gente é só um instrumento na mão de Deus ali para abençoar as pessoas, mas ele sai batizando as pessoas, pessoas cheias, pessoas pulando, rindo, chorando, com alegria, cheias do Espírito Santo, com aquele fogo de Deus que Jesus veio trazer para nós. E aí aquele cara que estava amarrado sexta-feira, aquela mulher que chegou lá desconfiada na sexta-feira, quando vem aqui para o encontro na recepção da igreja, porque o encontro termina aqui no culto, amém? Nunca podemos esquecer disso. Não é porque terminou a parte do sítio que acabou o encontro, vai embora, não. Vem, tem que ficar aqui, tem que terminar no culto aqui o encontro. A pessoa entra aqui por esses corredores pulando. Ah, Deus é o maior, Deus é legal, Deus existe. É ou não é? Você entrou pulando aqui na volta do seu encontro? Faz aquela fila, e você entra pulando, e gritando, testemunhando, deixa eu falar aí que eu falo, testemunho, eu falo que Deus existe, que Deus é bom, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele restaura. A pessoa vem desse jeito. Chega em casa pedindo perdão pro passarinho, pro cachorro, pro gato. O Fábio pede perdão pro gato, não é? Pois é. A pessoa quer pedir perdão para todo mundo, pra família, pra sogra, até pra sogra eles pedem perdão às vezes, né? Porque ele tá cheio de Deus. Se vê uma dificuldade, a pessoa fala assim, não, vamos orar, que isso, vai cair por terra em nome de Jesus. Converteu na sexta, né? Já está daquele jeito. Eu falo para vocês algo com muita certeza aqui, tem muitas pessoas que voltam do encontro, tem muito mais fé que eu. É verdade. Porque você vê a pessoa falando, fala, rapaz, eu tenho que voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar lá atrás para pegar esse fogo de novo, né? Porque às vezes, com o passar do tempo, o Senhor dá uns pedala na gente, mas no meio do caminho a gente sempre dá uma esfriadinha, é ou não é? Ou é só comigo? É com você também ou não? Só entre nós aqui, vai. Não precisa falar para ninguém, não. Né? Às vezes dá uma esfriada. Mas, naquele momento do encontro, a pessoa não volta assim. Esfria, mas nem a pau. O frio dela é 1000 graus. Vem a 1000 graus. Crente 1000 graus. Tá assim. E aí, naquele momento, não tem inimigo, não tem barreira, não tem nada que pode impedir a pessoa de ser feliz, de viver a liberdade que o Espírito traz. Tremendo isso. Isso é muito semelhante ao que o João Batista viu quando viu Jesus chegando, quando ele viu o Espírito Santo baixando. Imagina você ver o Espírito Santo vindo na forma de uma pomba grandona assim, pá, pousando em cima de uma pessoa. Você ia falar assim, mano, que bagulho louco! que é isso? Que da hora! Nunca vi nada assim, agora eu estou vendo. É a promessa de Deus. O que Deus me prometeu, porque ele falou, aquele que me disse, o que eu vi, né, o que eu enxergar, o Espírito Santo pousando, é esse o cara. Ele falou, meu, está concretizando. A promessa está acontecendo aqui na minha frente. É verdade mesmo. João Batista estava assim, assim como nós também. Não apenas na volta do encontro, mas por diversas vezes na presença de Deus, quando há um mover genuíno do Espírito Santo e nós somos tocados por Ele, quando a gente permite que Deus venha e traga a palavra no nosso coração, revelação, vida, quando a gente abre o nosso coração, vem o Espírito Santo de maneira poderosa e nos transforma, nos levanta, nos restaura, nos cura, mas principalmente naquele momento o Espírito Santo está trazendo visão, visão que é possível. Visão que Ele é o poderoso, visão que não tem nada impossível para Deus, visão que você com Ele, ninguém pode segurar, ninguém pode condenar, ninguém pode falar do teu passado, porque você é a nova criatura, e nada, nada, nada vai te separar do amor de Deus, aleluia, nessa hora isso está assim em nós, aleluia, glória a Deus, o momento João Batista da revelação na nossa vida espiritual. Momento João Batista da revelação. Mas aí as coisas vão acontecendo. A vida vai seguindo. A coisa vai. E a gente começa a entrar de novo, né, na nossa vida cotidiana, enfrentando aquelas dificuldades que durante aquele momento X de Deus na tua vida, você olha e fala, meu, tudo vai acabar. As dificuldades vão cair. Tudo vai ser transformado. Aí você volta e vê que não é bem assim. As coisas continuam lá. As dificuldades continuam lá. Deus não fez nada? Claro que fez. Deus não mudou as situações. Deus mudou você. Amém? Deus não mudou fora. Deus mudou dentro. Esse é o segredo de transformação que Deus faz. Ele não transforma nada por fora. Transforma por dentro. É ali que acontecem realmente as transformações e mudanças. Por isso que em Romanos 12 fala. Nós devemos transformarmos através da renovação. Não do que está fora. Mas da nossa mente. Para conhecermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a transformação ocorre dentro. E nós temos que cultivar essa transformação dentro. Nós temos que entender essa visão que é dentro, para enxergar aquilo que está muito além do natural. E foi nesse momento que João Batista permitiu que a visão natural fosse maior, mais forte, mais poderosa do que a visão espiritual que ele teve. Que ele havia tido lá naquele momento no encontro com Jesus. Assim como eu e você, muitas vezes permitimos que o cotidiano, que as dificuldades, que as situações, que as circunstâncias, que os problemas, que uma doença, que uma crise financeira, uma crise profissional, uma crise ministerial, seja a crise qual for, nós permitimos que essas situações se levantem e ganhem espaço e atenção do nosso coração. Porque nós não conseguimos enxergar muitas coisas ao mesmo tempo. Amém? Eu estou olhando para todos vocês aqui, tem 1000 pessoas aqui na igreja, mas eu não consigo focalizar todas ao mesmo tempo, nem duas. Eu tenho que olhar uma, outra, outra, primeiro, para identificar o rosto de cada uma. Nossa vida é assim também. Nós não podemos permitir que o nosso foco seja tirado. Um dia Jesus ele veio caminhando sobre as águas, e os seus discípulos estavam num barco, e Pedro falou, Senhor, é você mesmo? Jesus falou, sou eu. É, se é o Senhor mesmo, me faz andar contigo aí. Ele queria ver, ele queria ter a prova. Jesus falou, vem. Sabe o que é a coisa mais incrível aqui? Pedro saiu do barco e andou também sobre as águas. Ele deu alguns passos. Ele começou a andar sobre as águas. Deve ser legal, fala a verdade. Andar sobre as águas deve ser um negócio da hora. Eu já tentei, mas não deu muito certo. A gente ia correndo assim na borda da piscina, assim, pula, blá, blá, e cai, né? Não deu muito certo. Faz essas brincadeiras, né? Vou dar uma de Pedro agora. Um passo a gente dá. Mais ou menos. e cai, né? Aí tome barrigada, e aí vai. Mas, você percebe, Pedro saiu e começou a andar. Só que, diz a palavra que Pedro começou a olhar o vento, a água começou a bater nele, ele temeu, deixou de olhar para Jesus e afundou. E Jesus foi lá e pegou ele pela mão e salvou ele e falou, meu, não pode duvidar, tem que crer, tem que ter fé. Mas isso mostra como o nosso foco, às vezes, se perde em meio às circunstâncias e às dificuldades. Certamente, eu e você passamos ou estamos passando situações como essa, onde as situações elas crescem, elas se levantam, elas chamam a nossa atenção, elas atraem a nossa atenção de alguma maneira. E a gente acaba se conformando com a situação. E não se conforma com aquela visão inicial que nós tivemos. Do mesmo texto em Romanos 12, que eu estava citando para vocês, ainda no verso 1, o apóstolo Paulo fala assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com o presente século. Não tomem a forma deste mundo. Esse é o ponto. Nós não podemos nos conformar com a situação que está diante da gente. Nós, olhando hoje para o mundo, nós vemos que o mundo está perdido. A mídia está corrompida, as relações profissionais estão corrompidas, as relações de negócios estão corrompidas. É ou não é? As escolas estão corrompidas, o ensino está corrompido, a educação dentro da família está corrompida, o casamento, que deveria ser algo sagrado, está corrompido em muitas vidas e famílias. Então está tudo corrompido. E certamente essa corrupção, de alguma maneira, te atinge. Atinge você com pessoas que você conhece, amigos, parentes, familiares, próximos, que têm experimentado esse nível de corrupção em suas vidas, de morte, consequência do pecado, em diversas áreas, e certamente isso te afeta, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. Os problemas surgem. E é nessa hora que os nossos olhos se desfocam, onde nós perdemos a atenção daquilo que um dia foi tão forte para nós, a direção de Deus, a vida de Deus, o propósito de Deus. E nós começamos a olhar para as dificuldades e nos perdemos, e afundamos, e fazemos como João Batista muitas vezes. Nós olhamos para o Senhor e dizemos, Senhor, é o Senhor mesmo que é Deus da minha vida? É o Senhor mesmo que a palavra está dizendo aqui que não tem nada impossível, que o Senhor cuida dos seus? Porque eu não estou sendo cuidado, estou enfrentando dificuldades, eu não estou vendo saída, eu não estou tendo esperança. O Senhor me abandonou, então é isso, eu não consigo entender. Aí eu vou fazer uma perguntinha só para você, para ninguém saber a resposta. Mas você já se sentiu abandonado por Deus? Eu já. Quando você acha que as pessoas são mais importantes que você, que parece que Deus dá mais importância para aquele irmão, para aquela irmã do que para você, que Deus abençoa muito mais aquela outra família do que a sua. Certo que todos nós já passamos por um momento como esse. Se não passou, olha, você é uma pessoa muito mais crente do que eu. Mas eu acho que todos enfrentamos esses momentos. Momentos de João Batista, não mais na revelação, mas na prisão. Porque a prisão tira o foco. Nós não conseguimos mais enxergar. Mas, também, a gente não pode simplesmente se conformar com esses altos e baixos da nossa vida. Eu entendo que, assim como é na nossa vida, à medida que a gente cresce, amadurece, se desenvolve, também é a nossa vida espiritual. Em que sentido? Eu creio que quando a gente se converte, a gente chega na presença de Deus como crianças. Bebês espirituais, precisamos de leite espiritual, né? E esse leite nos dá força, nos desenvolve, a gente vai avançando e crescendo. E a gente vai crescendo até chegar o momento que a gente é adolescente. Adolescente se revolta com tudo, é ou não é? Adolescente quer saber de tudo, não aceita o que os pais falam, porque é natural. Aí os pais ficam doidos com os filhos, né? Mas calma, vai passar essa fase, amém, pais? Lembra quando você era adolescente? Não? Faz tempo então, hein? Misericórdia. Faz um esforço que você vai lembrar. Faz um esforço, você vai lembrar como você era. Teimoso, tolo em várias situações por causa da inexperiência, porque a adolescência está ali entre a idade adulta e ser criança, a verdade é essa. Então você está começando a se achar adulto, mas ainda com várias questões, fundamentos e bases infantis ainda na tua vida. Você não viveu tudo para ter certeza de tudo. Então, o grande problema da adolescência é a presunção. E nesses momentos de adolescência espiritual é que a gente mais fica revoltado, ou não? Já ficou revoltado na sua adolescência? Mãe, deixa eu ir na festa? Não. Ah, mãe, já sou adulto! Não, não é adulto não, você é criança. Já tenho 13 anos e meio! Ou 14, ou 15, ou 16, ou 17, não interessa, né? Mas também na hora de fazer as coisas e ter responsabilidade, aí é como criança, né? Só abrindo parênteses, mas tudo bem. Mas aí se revolta, porque quer, mas não pode, porque o pai ainda enxerga como criança, mas ele quer ser adulto, e quer fazer as coisas, o pai não deixa, e quer ter as coisas, mas não pode ainda, e fica aquela coisa, e se revolta com frequência. Só que, não falando apenas dos adolescentes, nós muitas vezes somos adolescentes diante de Deus. Nos revoltando e falando, é Deus, é isso mesmo? Não pedi para nascer. E aí a gente começa a ficar revoltado e começa a duvidar do amor, do cuidado e do poder de Deus sobre a nossa vida. E a gente começa a liberar palavras de incredulidade, palavras de dúvida, palavras de medo, palavras que denunciam a rejeição que nós sentimos. A gente se sente rejeitado em relação a Deus, mas vamos falar isso. Não de uma maneira direta, mas também talvez de maneiras indiretas. Nós começamos a usar lamentações, murmurações e palavras de conformismo com a derrota. Tudo por causa da falta de uma visão correta e adequada do que Deus é de fato e do que Ele tem para nós e através de nós. Isso é algo que nós precisamos aprender para não vivermos os altos e baixos dos adolescentes. Eu entendo que no início da nossa jornada cristã, a gente pode dar umas quedas, sobe, desce, está bem, está mal e tal. Começa, de fato, um início meio truculento e turbulento. Mas na medida que você vai avançando no entendimento de Deus, no conhecimento da palavra, do conhecimento e da revelação da sua identidade, quem você é nele, essas oscilações elas têm que ser menos frequentes. Porque na medida que você vai conhecendo mais, a tolerância é maior com você. Amém? No reino é assim. Quanto maior a revelação, maior é a cobrança. Quanto mais você entende, maior é o nível de compromisso que você deve ter. Então, na medida que você cresce, você tem que ir vencendo essas dúvidas, esses questionamentos que surgem no teu coração, na medida que você avança no entendimento da palavra e da vontade de Deus. E é justamente por isso que João Batista passou por esse processo. Para que eu e você possamos entender quanto isso é destrutivo, quanto isso nos amarra, quanto isso nos impede de alcançarmos nosso propósito e recebermos a nossa herança em Deus. Então, essa palavra vem para nos mostrar de fato que tipo de visão que nós temos que ter. No início, claro que a visão é direta. Evidentemente a visão vai ser milagrosa, poderosa, vai te mostrar todos os frutos e benefícios que a graça e a salvação vêm e trazem sobre a tua vida. Amém? E glória a Deus por isso. O encontro é tremendo, os primeiros cultos são tremendos, o primeiro amor é tremendo. Isso nos enxama, isso nos aquece, isso nos impulsiona no início da nossa vida cristã. Mas na medida que nós avançamos, caminhamos, nós não podemos permitir que o espírito de conformismo com a derrota, com as rotinas, com as situações, circunstâncias e problemas, tirem nossa visão. Que não pode também ser como aquela primeira visão, apenas natural, e dependente totalmente de uma ação sobrenatural de Deus. Porque no começo, Deus cuida de nós como bebês. Ele nos pega no colo. Ele troca a nossa fralda. Ele traz um mamazinho na boca, como os pais fazem com filhos recém-nascidos. Só que Deus não quer que nós fiquemos assim para sempre. Deus não deseja que os seus filhos, que são lá neófitos ainda, recém-convertidos, permaneçam do mesmo jeito, mas cresçam. A alegria do pai é ver o filho crescendo, é ou não é? Quantos aqui tem filhos? Você lembra quando o seu filho começou a andar? Não foi uma vitória, uma alegria? Para os mais velhos, quando seu filho entrou na escola, quando seu filho entrou na faculdade, quando seu filho se formou, não é uma alegria isso? Todo pai fica orgulhoso, fica contente, fica feliz. Por quê? Porque é natural que os filhos cresçam e os pais se alegrem. Da mesma maneira que quando você cresce, quando você se desenvolve espiritualmente, sabe quem fica feliz? Deus. Deus, o líder da sua célula, o supervisor da sua célula, o pastor da sua rede, o apóstolo da igreja. Amém? Porque a gente quer isso. Nós não queremos um povo que fique só dependente de uma ação poderosa de Deus. Porque isso aconteceu no deserto. O povo, quando saiu do Egito, ficou dependente da ação inteira de Deus. Só que quando demorava um pouquinho, não que demorava, mas quando eles não viam alguma coisa sobrenatural, começavam a reclamar. Chegaram diante do Mar Vermelho, agora vamos morrer. Aí abriu o Mar Vermelho. Pensa o mar abrindo na tua frente, amado, se não ia mudar a tua vida. Mas eles atravessaram pelo meio do mar, chegaram do outro lado, agora vamos morrer aqui no deserto, não tem nada para comer. E chove maná, aí come maná, também não tem carne, aí vem codorninha para eles comer. E assim foi. Agora vamos morrer de sede, aí o outro vai, bate na rocha, sai água, não tem água agora, né? Ô, essa água aqui é mineral? Está sem gás. Podia jorrar Coca-Cola, Guaraná nessa pedra, né? Tudo eles reclamavam. Sabe o que aconteceu com esse povo? Não cresceu, não se desenvolveu, entrou em idolatria, entrou em rebelião várias vezes contra os seus líderes, contra Deus, e morreram quase todos no deserto. Você quer ser assim? Não, pastor, imagina, que isso, estou fora. Sartei de banda, como tinha um desenho antigo, né? Sartei de banda é antigo, hein? É da época do Roger essa daí. O Roger lembra desse desenho aí. Estou fora, não quero isso. Então tem que ser um povo diferente. Josué e Caleb tiveram a visão correta. Falou, não, essa é a terra que Deus vai nos dar. Eu quero isso por herança. E eles entraram, porque enxergaram. Tiveram uma visão além do natural. Eles não olharam apenas, veja que eles não deixaram de olhar, mas não olharam apenas para as coisas que Deus fez lá atrás. Mas eles tinham certeza e fé que Deus faria lá na frente. Eles tinham certeza disso, tinham convicção disso. E aí eu quero falar sobre uma visão que vai além. Uma visão sobrenatural. Uma visão que Deus quer que você entenda que você tem que ter a partir de coisas que você experimentou naturalmente na tua vida. De um milagre que você presenciou, de algo que você testemunhou, você precisa agora trazer para o teu coração entendendo o seguinte, se Deus foi capaz de fazer aquele dia, Ele é capaz de fazer de novo agora, e vai ser capaz de fazer amanhã. Você pode falar isso? Fala assim, Deus é poderoso. O que Ele já fez, Ele pode fazer hoje, e vai fazer na minha vida amanhã. Você crê? É essa visão que Deus quer que você tenha. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele morreu. Ele andou com seus discípulos. E como ele disse para os discípulos de João Batista, todos os seus discípulos também viram as mesmas coisas. Vão lá e anunciem para João. O que vocês ouviram, o que vocês estão vendo. Eles viram cegos enxergarem. Surdos ouvirem. Aleijados andarem, mortos ressuscitarem, eles viram com seus olhos, viram tudo isso. Mas também ouviram Jesus dizendo que ele teria que morrer e ressuscitar. Mas quando Jesus morreu, a mesma coisa acontece com todos os seus discípulos. Jesus morreu, todos eles se trancam e ficam lá naquela reunião fúnebre, mesmo depois do enterro. Ficaram lá se lamentando, chorando, pensando, meu Deus, o que vai ser da coisa agora? O que vai ser do ministério agora? Eu não sei. Como é que vai ser? Jesus não está mais com a gente. E aí, como é que é, Pedro? Pedro, eu não sei, mas não pergunta para mim. Sei lá. Os discípulos saíram, foram para outro lugar. Dois como foram para Emaús, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas. Foram embora, outros ficaram ali e tal. Mas, de repente, vem a notícia. Jesus ressuscitou. Aquilo criou um alvoroço entre eles. Pedro saiu correndo, os discípulos saíram correndo e vão e procuram. Perguntam para as mulheres, ela realmente, o corpo não está aqui, o corpo sumiu e ficaram. Aí voltaram, de repente, quem aparece no meio deles? Jesus. Oi? Os caras, o quê? Ficaram espantados, ele, sou eu. Eu te disse, não te disse? É um outro desenho também isso aí, tá? Eu te disse, não te disse? Que eu ia voltar? Estou aqui. E eles ficaram ali e creio que o coração deles quase saiu pela boca com o que eles estavam vendo naquele momento. Mas um dos discípulos não estava ali. Não estava ali. Tomé. Tomé tinha ido na padaria fazer qualquer coisa. Aí Jesus aparece, conversa com os caras, aí Jesus some, desaparece. Logo depois chega Tomé. Os caras, Tomé, você não acredita? O quê? Jesus apareceu aqui para nós, ele está vivo! Ele está vivo! Aí lá em João, não precisa abrir não, só quero ler para você. João 20, 24 e 25 diz assim. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então, os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ver, se eu não tocar nas suas mãos, se eu não ver os furos nas suas mãos, os cravos que perfuravam ali a sua mão, se eu não puser o dedo, se eu não colocar a mão do seu lado, ali onde o soldado furou ele com a lança, eu não vou acreditar. Ele falou assim, por isso que tem aquele ditado, fala que é a fé de Tomé, que é a fé que precisa ver, né? Preciso ver para crer, é a fé de Tomé. Esse tipo de fé, de ver para crer, foi o tipo de fé que João Batista teve. Foi o tipo de fé que você teve quando você viu alguma coisa poderosa, sobrenatural de Deus e você acreditou. É a mesma fé. Só que Jesus vem aqui e ele começa a desvendar um outro nível de fé para nós andarmos. Logo depois, no verso 29, Jesus diz assim, oi? Tomé então olha e fala, ah, meu Deus, meu Senhor! O coração dele agora estava batendo a milhão e saindo pela boca. Aí Jesus fala para ele assim, porque você me viu, você creu? Ele fala assim, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Você já viu Jesus fisicamente na tua frente? Já viu ou não? Roupona bonita branca, couraça, olhos como chama de fogo, sua língua como uma espada afiada. Já viu Jesus assim, não? Cabelo branquinho, já viu, não? Voz como muitas águas. Não, né? Mas você crê? Você crê? Você é bem-aventurado. Jesus começou a mostrar isso. Olha, quem vê e crê é uma coisa, entra num nível. Aquele que não vê e crê, entra num outro nível. E é este o nível que nós temos que começar a entrar, a andar, para aquelas oscilações que eu estava falando, de altos e baixos na nossa vida, comecem a ficar mais estáveis e criar uma linha de crescimento, vamos pegar de cá para cá para vocês entenderem melhor, que vai sendo sempre contínua e crescente. Contínua e crescente. Pode dar uma quedinha pequena, mas continua crescendo de novo. Esse é o desejo de Deus que a sua vida trilhe. Crescimento constante, sem picos e vales, mas uma crescente, contínua, estável. É isso que Deus quer para a tua vida. É evidente que de vez em quando a gente vai ver algumas coisas que vai crescer a nossa fé. Vai elevar nosso nível de entendimento. Isso é fato. Mas a gente, na medida que recebe isso, nós precisamos ter responsabilidade de reter essa visão no nosso coração e não deixar depois que as circunstâncias, que a falta de fé, que a falta de visão, tire o que Deus nos deu. Bem-aventurado aqueles que viram e creram, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E para encerrar, eu queria ler um texto com vocês em 2 Coríntios, no capítulo 4. Você 2 Coríntios 4, final do capítulo ali. O Novo Testamento, ele começa a entrar numa nova dimensão, a dimensão da fé. A dimensão da fé. Jesus, ele faz tantos sinais, ele executa tantos milagres, para que a fé seja desenvolvida. Para que as pessoas possam enxergar aquilo e testemunhar o poder de Deus com a sua fé desenvolvida. Só que a fé, depois que foi desenvolvida em nós, em mim, em você, é necessário que essa fé se transforme em declaração, em testemunho. E diz assim no verso 13, do capítulo 4, onde você está. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri e por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Vamos repetir isso. Também nós cremos, por isso também falamos. Por isso que nós também cremos, e é por isso que falamos. Fala para você mesmo, eu creio e eu falo. Eu creio, eu falo. Eu creio e eu falo. Amém? E se eu não falo? E se eu não falo? Eu creio. Você entende? Começa aqui um fator da visão das coisas, da obra de Deus, da revelação de Deus para nós. Quando nós enxergamos, nós cremos, porque estamos vendo com os nossos olhos. Primeiro nível de fé, ver para crer. Mas devemos avançar no entendimento, no nível da nossa fé, ao passo que aquela fé que foi gerada no meu coração, eu não vou permitir que outro tipo de visão, que o mundo traga, que o diabo traga, para tentar tirar essa fé do meu coração. Eu vou começar a bloquear isso. E sabe como que eu bloqueio isso? Eu decido crer. E do que eu creio, eu falo, eu testemunho. Eu começo a testemunhar. Lembra do poder do testemunho de João. Ele mandou todo mundo olhar para Jesus por causa do testemunho do que ele viu. Até os seus discípulos começaram a andar com Jesus. Poder e resultado do seu testemunho. Então nós precisamos entender que todos aqui também tem um nível de fé revelado por Deus na tua vida, no teu coração, no teu ministério, na tua jornada com o Senhor. E é justamente neste nível de revelação que você tem, é que você precisa testemunhar. Cri, por isso falei. Creio, falo. Se eu creio, eu testemunho. Amém? Vamos continuar a leitura. Nós lemos o verso 13. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Pula o verso 16 agora, diz assim, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vou ler de novo esse verso. Por isso nós não desanimamos, muito pelo contrário. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Isso fala que ainda que tudo aquilo que você tem enfrentado de dificuldade se levante contra você, se coloque como uma barreira de desenvolvimento da tua vida em qualquer área e em qualquer nível. Ainda que tudo for contrário. Ainda que as notícias sejam as piores para você e contra você. Ainda que o teu homem exterior se corrompa de todas as maneiras, físicas, emocionais, sentimentais, psicológicas. Não interessa. Porque se você está firmado naquilo que Deus um dia falou no teu coração, se você não permitir que esse exterior penetre no teu espírito, você vai ser renovado de dia em dia, porque você sabe qual é o teu destino, você sabe para onde você vai, você sabe o Deus que você serve, e nada, absolutamente nada vai te afastar desta jornada. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê? Verso 17. Porque a nossa leve, pequena, suave e momentânea tribulação, qualquer dificuldade que você enfrente com o espírito correto de fé, qualquer dificuldade que você possa enfrentar tendo a visão correta no Senhor, vai ser leve e vai ser momentânea. Vai produzir para você peso eterno de glória, acima de toda comparação, diz a palavra. Não atentando nós para as coisas que se veem no natural, mas para aquilo que não se vê. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. São eternas. Essa é a promessa de Deus para nós. Aleluia! Aleluia! Se você permitir que o testemunho que Deus tem produzido dentro do teu coração, dentro, não fora, aquele nível de fé genuíno que você desenvolveu, se você permitir que isso conduza a tua vida, se você ter um espírito quebrantado na presença de Deus, de maneira que o Espírito Santo te guie, te conduza, te revele a verdade, te traga luz para os seus caminhos, lâmpada para os seus pés, através da palavra, através dos princípios dele. Quando você coloca fé junto com tudo isso, quando você tem certeza para onde você vai, quando você define a tua vida, não estou falando de pessoas que ficam em dúvida em qual caminho pegar, mas aqueles que já entraram no caminho, aqueles que estão se decidindo, aqueles que deixaram tudo para trás, aqueles que não ligam para mais nada, não interessa o que você tenha hoje, se tem muito ou pouco dinheiro, muito ou poucos bens, muita família ou pouca família, um futuro abençoado ou um passado destruído, não interessa nada. O que interessa é que você tem certeza que você está nas mãos do Senhor. E é Ele que vai conduzir a tua vida. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo está se fazendo novo na tua vida. Já é feito novo na tua vida. Deus tem preparado isso para você. E quando você começa a olhar com os olhos da fé, não olhando para as circunstâncias, não olhando para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê, aquilo que está dentro de você, aquilo que te conduz, aquela mesma chama que queimou em você no momento da tua conversão, no momento onde Deus tocou a tua vida, no momento onde você foi batizado com o Espírito Santo, na hora que você estava lá no encontro, são essas horas que a fé que está lá guardada precisa ser colocada em prova. E tem que apontar para algo maior. E não depender de novo de um sentimento, não depender de novo de uma outra visão, não depender de novo de uma experiência, mas depender do que você crê, do que você enxerga no Senhor, nos que os seus olhos conseguem contemplar além daquilo que está diante do teu nariz. É isso que vai mover a nossa vida. É isso que vai nos ajudar a definir a nossa vida. Eu estou em Deus. Eu estou escondido em Deus, através de Cristo Jesus. Eu estou no meio dEle. Não tem como ninguém me arrancar de lá. Não tem como. Não tem jeito. Não adianta. Não tem outro caminho para mim. Eu estou definido. Minha vida está nele. Ponto final. Podem falar o que quiserem. Podem me matar se quiserem, mas o meu espírito está na mão do Senhor. Por isso tantas pessoas sofreram, morreram, foram assassinadas, cortadas ao meio, queimadas vivas, por amor a Deus, testemunharam, se transformaram em mártires na igreja, porque eles sabiam exatamente essa verdade. Olhavam para aquilo que eles não conseguiam ver na hora. Foi por isso que Estevão sofreu apedrejamento. Ele foi até o momento da sua morte, ele não negou, ele ficou lá falando, eu creio, vou matar você, então mata, mas eu creio. Começaram a apedrejar ele, sabe o que ele viu? Os céus abertos. Pode jogar pedra que for, ele não estava olhando para o que se vê, ele estava olhando para as coisas que não se veem. Ele estava olhando para isso. Esse é o nosso desafio como crentes. Se queremos transformar uma geração, tem que ter um coração assim. Se queremos de fato converter a nossa família, tem que ter um coração assim. Tem que estar definido se você vai arrumar seguidores na tua vida, porque você está indo à frente. Tem gente que vai andar atrás de você, tem gente que vai seguir você. Sabe por quê? Porque você carrega a essência de Cristo Jesus na tua vida. É para Ele que você está olhando, E as pessoas vão olhar para você e vão enxergar exatamente a mesma coisa. Vão enxergar Jesus Cristo em você. Porque você está olhando o que você não pode ver. Você está olhando o que não se pode ver. E quem olhar para você vai ver o que dá para ver. Primeiro nível de fé. Mas vai chegar uma hora que aquelas pessoas que você vai trazer aqui na igreja, vai levar para a tua célula, vai levar para o encontro, elas vão chegar no mesmo ponto e vão enxergar o que não se pode ver. E vão avançar. E a gente vai ver a visão da igreja se concretizando. Você vai alcançar, você vai discipular e vai enviar. E ela vai fazer a mesma coisa que você. Vai enxergar as mesmas coisas que você. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Você aceita essa palavra? Você se compromete diante de Deus? Vamos ficar em pé para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia. Fala a pessoa do seu lado assim, por isso que eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que minha pessoa natural, exterior, se corrompa, a minha pessoa interior, no meu espírito, eu me renovo. Dia após dia, porque os problemas que eu enfrento hoje são leves, são momentâneos, e esses problemas produzem para mim eterno peso de glória, acima de toda comparação. Sabe o que isso significa? Fala para ele, sabe o que isso significa? Por maior ser que seja o problema, na minha vida, ou na tua vida, não se compara, nem de perto. Nem de perto, nem de longe, com aquilo que Deus tem preparado para mim e tem preparado para você. Por isso, os meus olhos estão focados, não naquilo que se vê, não nas coisas aparentes, não nas circunstâncias, nem nos problemas, não nas dificuldades, nem nas crises. Os meus olhos estão olhando para o Rei da Glória. É Ele que é o Rei da minha vida, o exaltado, aleluia, aleluia, oh, sabe o que diz o Salmo 34, verso 5? Salmo 34 diz assim, acho que é verso 5, e olharam para Ele, e foram iluminados, os seus rostos jamais serão confundidos. Você quer olhar para Ele? Fisicamente Deus não está aqui se mostrando para nós, mas a gente é louco, doido, varrido, nós olhamos para aquilo que não se pode enxergar com os olhos naturais. Nós olhamos e enxergamos aquilo que fisicamente não existe percepção. Nós olhamos para aquilo que não se vê. Esse é o fundamento da fé. Esperar aquilo que não existe. Esperar aquilo que não existe. E eu quero que você faça uma avaliação da tua vida. Se você está vivendo um momento de um incêndio na tua vida, no bom sentido, da presença de Deus, amém, vai mais. Se você se esfriou por algum motivo, se você permitiu que uma visão das dificuldades entrasse no teu coração, é dia de incendiar de novo. É dia do Espírito Santo mover você e chacoalhar você por dentro. Chacoalha esse lugar. É tempo de um renovo. Mas para que isso aconteça, talvez aconteça hoje, talvez não. Para que isso aconteça, você precisa decidir. Andar no campo do sobrenatural e enxergar aquilo que não se vê naturalmente. Fala, Deus, eu quero entrar nesse lugar. Eu quero experimentar essas coisas. Eu quero ser uma pessoa que não vai viver mais oscilando, caindo, levantando. Não. Chega disso. Preciso crescer. Eu quero avançar na minha idade espiritual hoje, através de uma decisão, em nome de Jesus. Você quer isso?